Deus. Para a filmagem, a paz seja convosco. Nós temos, com uma igreja pequenininha, alcançado muitas vidas. Estava conversando hoje pela manhã com o seu pastor Sebastião. Recebo muitos e-mails de pessoas de outros estados que acabam ouvindo a palavra de Deus por essa humilde igreja. E aí eles me perguntam: poxa, não tem uma igreja aqui em Cascavel, no Paraná, uma igreja cristã semente de vida? Eu falo: não tem. Aí recebo perguntas do norte, nordeste, as pessoas que têm sido agraciadas com a misericórdia do Senhor através desse humilde ministério. Nós queremos saudar você que nos ouve, para que a palavra possa realmente chegar ao altar de graça do Senhor através das nossas vidas. Glória ao Senhor. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema Jesus muito mais do que sinais. Pessoas vão a Cristo pelo que Ele pode fazer e não pela sua presença. O versículo que ficou da semana passada, em João capítulo 4, verso 45, diz: entretanto, quando ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém. Ele também tinha ido a Jerusalém para a festa, e tinham podido ver tudo o que Jesus fizera na ocasião. Triste são as pessoas que vão a Cristo apenas buscando sinais e apenas buscando suas maravilhas. O resultado de buscar única e exclusivamente os sinais são cada vez mais as pessoas se distanciarem do seu Criador. E parece uma controvérsia que eu vou falar, mas as pessoas, elas alimentam a sua fraqueza espiritual. Conforme elas vão para a igreja para buscar algo que não é o Senhor Jesus, aquilo que é necessário, o alimento que é necessário para eles, não vem, e eles, apesar de estarem no lugar que deveria ter o pão vivo, não tem, e eles vão enfraquecendo. A gente vê isso demais. Triste constatação que leva as pessoas cada vez mais a se distanciar do seu Criador. A nossa sociedade, que deveria ser impactada pelos cristãos, não é. E aí o que acontece? É um caos. É o caos que a gente vive nos dias de hoje. A gente tem orado e tem se preocupado muito, muito com a geração da Gabi, a geração do Paulão, a geração da Vivi e outras jovens, do Vicenzo e tudo mais, porque essa geração está sendo impactada por uma malignidade tão grande, em especial na área sexual, na liberalidade. É um tempo de muita preocupação para nós pais. Estava conversando hoje com a Rosângela exatamente sobre esse assunto. Nós pais estamos preocupados com os nossos jovens. Há muita coisa sendo oferecida e as pessoas, elas vão entrando numa situação que depois fica difícil sair. É como se tudo pudesse, tudo tivesse certinho. Hoje pela tarde estava finalizando a palavra e a minha filha, ela veio falar comigo: olha papai, me apareceu um vírus aqui no meu celular, que ela entrou num site lá. E é exatamente isso que os jovens vão entrando. Eles vão entrando como se estivessem entrando na internet, e os caminhos são tão fáceis, são tão liberados, vão indo. Chega uma hora em que você não sabe nem mais como voltar. Resultado disso é a falta de cristãos impactando a sociedade. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que orar pelas nossas crianças. Nós temos que orar pelos nossos jovens. Nós hoje pela manhã falamos muito sobre isso. A função de nós como pais, nós como mães, estarmos orando e cobrindo os nossos filhos com orações, porque eles precisam do discernimento espiritual de Deus. A palavra de Deus tem como título hoje: confie na palavra, que é Jesus. Um dos nomes de Jesus é a palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela simplesmente reflete Jesus de Gênesis ao Apocalipse. Você procura Jesus, você encontra Ele em todas as passagens bíblicas. Por isso que as pregações, elas têm que ser bíblicas no sentido de apresentar Jesus. Você não está aqui para ouvir um discurso, você não está aqui para ouvir alguém falando sobre filosofia, psicologia, você está aqui para ouvir sobre Jesus. E os púlpitos cada vez mais estão carentes de Jesus. Tem tudo menos Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Nós estamos, ainda não hoje, mas estamos quase finalizando o capítulo 4 de João. João capítulo 4, nós vamos ler do verso 43 em diante. Evangelho de João, capítulo 4, versos 43 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos perante a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que nos dá a instrução. Como nós cantamos, Pai, Jesus, o nosso guia, a tua palavra é o nosso guia, a tua palavra é o nosso norte. Nós, Pai querido, em meio às trevas, nós buscamos a luz da tua palavra, e a tua palavra foi lida. A tua palavra não volta atrás, a tua palavra é eficaz, e ela gera em nossos corações mudança e transformação. Pai, mais uma vez eu me coloco na tua presença como instrumento da tua vontade. Nada do que eu possa fazer, nada que eu possa me preparar, Pai, pode me fazer capaz, digno, honrado o suficiente para declarar a tua palavra. Por isso eu conto com a tua graça, conto com a tua misericórdia. Queremos ouvir um recado santo aos nossos corações, e para isso nós precisamos do teu Espírito Santo. Espírito Santo, abre nossa mente, abre o nosso coração, para recebermos a instrução divina do Senhor para nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém. O versículo que nós vamos meditar, ele é extremamente ligado com o versículo 46. Então nós vamos ler o 46 e o 47. O último versículo da semana passada foi o 46. Nós vamos ler os dois para dar contexto. Então Jesus foi novamente a Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia lá um funcionário real cujo filho doente estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi procurá-lo e lhe suplicava que descesse para curar o seu filho que estava morrendo. Num reflexo da atitude dos galileus que receberam Jesus pelos sinais, não aparece um homem. É tão interessante, quando acontece alguma coisa diferente, sempre as pessoas elas são como que atraídas. O homem, ele sabe que Jesus esteve na Judéia, e vai vê-lo, vai atraído pela fama, que na Galiléia baseava-se única e exclusivamente pelos sinais que haviam ocorrido na festa da Páscoa. Nós já lemos esse versículo várias vezes, mas eu vou colocar ele mais uma vez. João 4:45. Entretanto, quando ele chegou à Galiléia, Jesus, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém. Ele também tinha ido a Jerusalém para a festa, e tinham podido ver tudo o que Jesus fizera na ocasião. Burburinho no meio dos galileus: Jesus, aquele mesmo Jesus que fez milagres e maravilhas, ele está chegando. E aí o povo começa, fala um, fala outro, e esse homem, esse oficial do rei, que morava em Cafarnaum, em outra cidade, ele ouviu: opa, Tem alguém que faz milagres e maravilhas. Eu vou lá. Eu estou precisando de algo. Ele vai ver Jesus movido não pelo amor a Jesus, não pela uma curiosidade, mas ele vai porque ele tem uma necessidade. E aí eu tenho que falar para você de nós, nossas necessidades e os nossos cultos voltados apenas a isso. Você tem que entender que o culto ele não é para te agradar. O culto ele não é para deixar você feliz. O culto ele é um culto de adoração a Deus. Nós nos reunimos uma vez por semana para declarar que Deus ele é santo, santo, santo. Por isso que os hinos que nós cantamos são hinos de adoração ao Senhor. Uma adoração humana não tem lugar. Não tem lugar em você ficar procurando, dizendo que Jesus me ama. Não tem lugar para você ficar procurando a satisfação dos seus desejos, porque o culto é a Deus. E nós oferecemos a Deus a nossa adoração. Mas dentro da sociedade de hoje, as pessoas elas estão olhando apenas para si mesmas. É algo que eu tenho falado, culto após culto, e o Senhor manda continuar falando, porque a gente tem que morrer para nós mesmos a cada dia. As pessoas elas vão para a igreja, olham primeiramente a faixa que está na frente da igreja para buscar, para ver o que está sendo buscado. Se é algo que me agrada, se é algo que me apetece, eu participo. Senão eu vou fazer outra coisa. As pessoas elas têm sido atraídas por campanhas. Pastor, campanha bíblica? Você não acha nenhuma campanha bíblica. Infelizmente, eu tenho que dizer para você que isso são coisas que o homem cria fora da palavra de Deus, no intuito de tentar atrair as pessoas. E é uma coisa que uma vez eu vi num louvor, em que ele falava assim: você nunca viu uma campanha de vamos fazer uma campanha para você morrer para si mesmo? Uma campanha para você ser humilhado? Uma campanha para mostrar como você precisa de arrependimento? Mas sempre as campanhas, elas são muito bem preparadas, elaboradas com o intuito de buscar o que você deseja. Para que você entre e fale assim: olha, Jesus Cristo falou comigo hoje. Porque atendeu uma necessidade ou falou alguma coisa do seu coração. A palavra de Deus, ela tem essa finalidade sim, mas é muito mais que isso. A finalidade da palavra é nos convencer do juízo do pecado que está chegando. O pecado, ele reina no mundo e o juízo está chegando. Ele, oficial do rei, não expressa a Jesus nenhuma adesão pessoal, mas ele necessita da sua ajuda, pois o seu filho está para morrer. Pastor, você acha que ele tem que buscar a Deus? Ele está com o filho dele morrendo. Valores trocados. Necessidades na frente daquele que entrega as bênçãos. Você procura as bênçãos ao invés do abençoador. A gente enche o nosso peito quando nós lemos os textos do Antigo Testamento e falamos: os israelitas pecam deliberadamente. Como Abraão, ele faz um bezerro de ouro depois de tudo que Deus fez para liberar aquele povo do Egito. E nós temos hoje o bezerro da bênção. Em que as pessoas elas buscam a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, e nunca buscam o abençoador. E aí, se Deus não concede o que você quer, como em uma religião, você pega ele e vira ele de cabeça para baixo e deixa ele de castigo. Ele não trouxe o meu marido, ele não trouxe a minha esposa, então eu coloco ele de cabeça para baixo. E aí a gente dá risada com esses exemplos, mas nós na igreja cristã protestante, nós fazemos a mesma coisa. Deus, Jesus, Deus não está dando o que eu quero? Então, eu não vou para a igreja, eu não vou adorar o Senhor. Deus não está dando o que eu quero, não vou entregar o meu dízimo, não vou entregar a minha oferta, não vou participar de nada, não vou ajudar, não vou fazer nada. Enquanto Ele não me conceder, eu não faço o que Deus quer. Como se você estivesse num cabo de guerra, numa queda de braço com Deus. E as igrejas usam exatamente esse termo, o que é ridículo. Porque Deus ele não precisa do meu louvor, da minha adoração, Ele subsiste nele mesmo. Eu tenho falado isso. Deus ele não precisa, ele tem uma adoração perfeita nos céus, através dos anjos, arcanjos, querubins e serafins, que quando eles cantam santo, 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 é harmonioso e o céu se enche da glória do Senhor, pela adoração. Mas as pessoas continuam achando que eles são especiais. E aí, coloca o Deus numa posição como se Deus precisasse de você, ou precisasse da sua adoração. Aquele homem não expressa adesão pessoal a Jesus, porque ele precisa de uma bênção. Provavelmente você também precisa de uma bênção. Mas será que você veio para a casa do Senhor só por isso? Perigoso. Como solução ao perigo de morte, o funcionário ele pede intervenção de Jesus, que ele desça em pessoa e o cure. Não basta Jesus Cristo falar nada. Tem que descer. Porque ele ouviu o relato dos galileus e ele fez os milagres e maravilhas fisicamente pessoal. Então, pelo que ele ouviu, ele quer que aconteça da mesma maneira. Isso chama-se falta de fé. Querer limitar a Deus, querer limitar a Jesus Cristo pelo que ele pode fazer, como ele quer fazer, e você fala assim, não, se não for do meu jeito, não vale. Eu tenho que receber essa bênção, não é hoje. Eu tenho que receber a minha bênção, não é amanhã. É nesse momento, é nessa hora. E quando Deus, que não age segundo a sua vontade, ele age segundo os desígnios dele, não faz o que você quer, você fica de biquinho. Aquele homem não tinha fé em Jesus. Ele só queria a bênção dele. Ao ir ver Jesus, ele mostra o seu interesse ao seu filho. Ele se considera impotente perante a doença e a morte que se aproxima, e espera que o que ouviu a respeito de Jesus seja verdade. E a primeira coisa que nós fazemos quando nós temos uma dificuldade não é orar ao Senhor. A gente tenta exaurir todas as nossas forças. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo, eu vou tentar o meu jeito, eu vou tentar o jeitinho. Chega uma hora em que você está perante um grande muro e você não consegue fazer nada. Você vem com o rabinho entre as pernas para a casa do Senhor. E sabe o que é lindo e maravilhoso? Ele não liga. Se nós, como seres humanos, tivéssemos uma situação como essa, a gente fala, ah, você vai me procurar porque você precisa agora, né? Ele não liga. Aqui é o lugar onde você tem que buscar. Aqui, quando eu digo, não é essa igreja. O corpo de Cristo é onde você tem que buscar a bênção financeira, a bênção da saúde, a bênção espiritual, porque Ele é aquele que dá todas as coisas. Se você precisa de uma bênção financeira, Ele é o Deus do olho da perna. Se você está com uma dificuldade médica, Ele é o médico dos médicos. Se você está com uma causa na justiça, você tem que procurar Ele, que é o advogado dos advogados. E as causas todas e quaisquer, elas encontram solução em Jesus Cristo. Mas você não pode vir à casa do Senhor apenas por causa disso. As pessoas têm endurecido seu coração. Estava vendo ontem uma série com a Lully, com a minha filha, e um personagem lá, ele está com o coração tão ruim de fazer maldade, 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 que o coração dele está preto, tem só um pontinho vermelho, e ele está quase morrendo. Nossos corações como cristãos podem estar numa situação como essa. A gente não consegue mais enxergar a Deus. E as pessoas, elas vão andando no mundo, andando, 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 e elas vão cada vez mais endurecendo, endurecendo, endurecendo o seu coração, e não conseguem mais ouvir a voz do Senhor, a direção do Espírito Santo. Neste mundo, se você não tem a direção do Espírito Santo, você está perdido. Porque o mundo indica uma série de caminhos, e só tem um que é o certo. E você só consegue seguir por esse caminho, que é Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Aquele homem que representa um poder político do rei, ele vê, portanto, em Jesus que ele foi capaz de confrontar toda a instituição judaica. Se você se lembra, lá em João 2:23 em diante, Jesus Cristo entra no templo, chuta a mesa, faz um chicote, expulsa as pessoas e fala assim, vocês fizeram a casa do meu pai, que era uma casa de oração, um lugar de comércio, um lugar de bandidos e salteadores. E aquele homem ouviu aquele relato e falou, pera um pouquinho, para esse homem confrontar todos esses sacerdotes, todos esses homens religiosos, ele tem poder. Eu sou um homem de poder, então ele também tem poder. E aí ele olha para Jesus Cristo como um Messias reformador, como um Messias militar, mas um homem que não entendeu coisa nenhuma do que Jesus tinha falado. Nós já vimos a figura de Nicodemos, que não entendeu nada. Nicodemos, quando vai a Jesus, ele não entendeu nada. Jesus Cristo fala, poxa, você é um sacerdote, você é um homem letrado, como você não entende? A mulher samaritana que nós olhamos algumas semanas atrás, também não entendeu nada. Você não quer água viva? Não, eu quero água para não vir mais nesse poço. Não, eu não estou te oferecendo água mineral, sem gás, com gás, estou oferecendo vida eterna. E esse homem também não entende absolutamente nada. Ele olha para Jesus e fala assim: esse Jesus é poderoso e ele vai resolver o meu problema, porque eu sou um homem de poder e eu sei que ele vai resolver o meu problema. A igreja hoje é a prosperidade, o Espírito Santo e os sinais. Queridos, vocês sabem muito bem que eu acredito que os dons eles são vitalícios nos dias de hoje. Mas o que tem sido feito em nome do Espírito Santo aí é triste. É triste. As pessoas elas falam de manifestações espirituais do Espírito Santo que você não encontra na Bíblia. É como se fosse necessário criar uma nova Bíblia para dar respaldo a tudo que o pessoal tem feito. O Espírito Santo, ele faz o que ele quer, ele é Deus. Mas ele está basicamente para te convencer da juízo, da justiça, do pecado, te trazer entendimento na leitura da palavra, te guiar pelo caminho que é Cristo, até a vida eterna. Se você quer pular como pipoca, você pula, se você quer rodar, você rode, mas entenda que a função do Espírito Santo é muito mais do que isso. Eu quero pedir que você olhe as coisas que acontecem em especial aqui nesta igreja. Eu falava de semana passada com alguém, quando você ouvir eu falar algo que não está na Bíblia, fica com a vida em pé. Pode ser que eu esteja me desviando. Aonde quer que você vá congregar, onde quer que você ouça uma palavra, seja na televisão, na internet, no rádio, fique alerta, porque os enganos eles vêm no meio de uma verdade. E aí eu quero a verdade vir uma meia-verdade, ou uma mentira total e completa. E é sempre algo que vai de encontro ao seu coração para te satisfazer. Você fala assim: olha, eu acho que está certo. O Sebastião ele lê um texto que fala assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E é muito legal você falar isso, que todas as coisas serão acrescentadas. O meu PlayStation 4 vai chegar, o meu carro importado vai chegar, porque são todas as coisas. Mas quando você olha, não está todas as coisas, é todas estas coisas. E isso é um pequeno engano. Rouba-se três letrinhas e muda o sentido total e completo de um versículo, em que o Senhor está falando que aquele que é temente ao Senhor não vai passar fome, não vai ficar nu, vai ser vestido e vai ter as suas coisas básicas garantidas por ele. Em momentos de abundância, em momentos de dificuldade, o apóstolo Paulo fala isso, que eu sei viver na riqueza e na pobreza, eu sei ter muito e sei ter pouco. E aí quando eu chego para você e falo assim: buscai o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. A mente do ser humano viaja, vai embora. Pensa na viagem da Europa, Disney, e vai embora, porque são todas as coisas. Cuidado com o que tem sido falado e cuidado com o que você tem ouvido. Próximo versículo é João 4:48. Jesus lhe disse: enquanto não vir sinais e prodígios, não quereis, crereis. É tão interessante que, quando você lê esse versículo, não sei você, mas quando eu leio esse versículo, parece que dá uma vontade de colocar um ponto de interrogação no fim. Mas não é. É uma afirmação de Jesus. Ele não está perguntando: se vocês não verem sinais, vocês não vão. Eles estão afirmando: se vocês não verem sinais, vocês não vão crer. Agora vemos uma reação de Jesus que não é comum. Por que que Jesus é duro desse jeito? Aquele homem está com o filho morrendo. Ele vai a Jesus pedir uma ajuda e a resposta que ele toma é uma lapada. Se você não vê sinal, você não vai crer. E aquele homem toma aquela pancada. Por que Jesus fez isso? Entenda que a postura do homem apresenta um total e completo desprezo pela palavra, porque a prioridade dele não é a palavra, é o milagre. É isso que Jesus Cristo vê quando você vem à casa do Senhor apenas para buscar um milagre. Eu não consigo ver isso. Você talvez consiga. Deus, ele com certeza, ele mede o seu coração e fala: por que o meu filho e a minha filha estão vindo para a casa de Deus? Aquele homem olhava para a palavra com desprezo: eu não estou nem aí para a palavra, eu quero é milagre. Confesso a vocês que desde que eu me converti, eu tenho um pedido que eu faço ao Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor ele me conceda um som da cura, uma porção dobrada. Porque o meu desejo é quando eu vejo pessoas doentes, que eu possa realmente estar orando pela pessoa e a pessoa ser curada, de uma forma milagrosa mesmo. E aquilo vem no meu coração de uma certeza, fala assim, Deus falando comigo, fala assim: se você não estiver preparado para isso, você vai virar um Deus. E outra coisa, será que as pessoas elas vão querer ouvir a palavra ou elas vão querer o milagre? Porque se Deus faz isso, essa igreja não cabe. gente vai ter que alugar um templo aí de 5 mil pessoas, porque todo mundo tem uma dificuldade, uma enfermidade, alguma coisa. E às vezes Deus ele não permite exatamente para que você não se desvie. Aquele homem queria apenas o milagre dele. Interessante que não é uma pergunta, mas sim uma afirmação. Essas palavras dirigidas aos galileus em geral, e não são o homem, essa palavra não foi só uma resposta para ele, aí você já percebe que não foi uma palavra tão dura para aquele homem. Se não ouvir, se não virdes, não vai crer. Ele está falando no plural, ele está falando com todos aqueles galileus que receberam Jesus Cristo apenas porque ouviram os sinais. Ele está dando um recado para aqueles homens: vocês estão me recebendo bem, mas eu sei o que passa no coração de vocês. Jesus Cristo, ele soma o meu coração e o seu coração. Não adianta você querer esconder, não adianta você querer maquiar. Você pode pôr uma roupinha muito bonitinha, mas Deus ele consegue enxergar o que está dentro do seu coração. E nós olhamos e falamos: Deus conhece o coração, misericórdia, realmente ele conhece o nosso coração. Pessoas que assim procedem se mantêm de tal modo espantados com o que vem, que se fecham para o ensino pelo conhecimento de Deus e pela prática da piedade. 3 problemas para pessoas que buscam apenas sinais. Primeiro, as pessoas elas se fecham para o ensino. Eu não quero aprender, eu quero o resultado. Eu não quero que o médico fale para mim, me dê uma informação técnica, me dá o remédio, me dá a minha cura, me dá a minha bênção. E a pessoa fecha o coração para o ensino. Ela simplesmente quer uma manifestação espiritual. Segundo problema, a pessoa que assim procede, ela não busca o conhecimento de Deus, o relacionamento com o Senhor. Me dá minha bênção e eu vou embora. Tem pessoas que a gente fala que é cachorro magro, né? Chega na casa da pessoa, faz a visita, comeu e ó, vai embora. Conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus que a gente fala que a gente crê. Você precisa conhecer esse Deus. É uma coisa que eu falo quando amanhã você acordar com as suas atividades, eu não vou estar lá. Mas você, tendo Deus no coração, você sabe onde buscar as suas respostas. Você sabe onde buscar alento. Você sabe onde buscar aquele Deus que ele é suficiente para fazer infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. E terceiro, você fica falto de uma prática de piedade, porque você olha apenas para o seu umbigo. Só eu. O que eu tenho a receber? O que eu tenho a oferecer? E aí você não consegue mais olhar para os lados. É como se fosse colocado na sua cabeça, no seu rosto, nem aquele negócio de cavalo. Entendeu? Não sei se tem nome para isso. Aquela, como é que é? Cabeça. Não, cabeça é o que prende a boca. O negócio do olho, assim. É, isso aí. Isso aí. Entendeu? Coloca aquilo ali e você não consegue olhar. Eu não consigo olhar para a dificuldade do Sebastião. Sebastião, ele vendeu o carro dele e está sem carro. Se vira. Vai de ônibus. Não, primeiro é eu. Não quero preocupação. Aí eu vou buscar o Sebastião. Será que ele vai colar em mim? Não. Se a pessoa tem essa viseira, ela começa a pensar só nela. Só nela. Porque ela quer simplesmente receber. É a figura do rodízio. Você vai na churrascaria, me dá. Eu quero. Você não está preocupado com nada. Você quer ser servido. Primeiro, com a melhor carne. Quando a picanha sair da fornada, primeira mesa que tem que vir é aqui. Você fica indignado quando a pomba vem. O coração vai endurecendo. Quando é só milagres. Só milagres. Isso não é uma coisa nova. O apóstolo Paulo, ele observou esse tipo de coisa. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Quando ele manda a repreensão da igreja de Corinto, ele olha e fala: por que tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria? Ele olhava para a igreja de Corinto, que era de judeus, não judeus convertidos, e pessoas que eram ímpias, que estavam se convertendo, e ele olhava e falava assim: é a mesma coisa. Vocês estão buscando sinais. Os gregos estão buscando sabedoria. O que o mundo busca? O que você busca? As pessoas aí fora estão buscando a prosperidade, a riqueza. Eu quero ser muito bem de vida, quero ficar bem na fita. As pessoas têm que me olhar e falar assim que eu sou demais. E aí você fala: não, isso não é de Deus. Mas você vem para a igreja com esse mesmo coração, esse mesmo raciocínio. Deus, me dá. Eu quero. Infelizmente, apenas sinais e milagres eles não resolvem, porque na falta da palavra o coração se endurece. Lucas capítulo 19, 16, versos 19 a 21 diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo homem rico chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Os dois morreram. E aí na sequência mostra a figura do rico, não pela sua riqueza, mas pelo que ele buscava, mostra a figura do rico no inferno, um grande abismo do outro lado, o seio de Abraão, que estava Lázaro lá. E aquele homem olha e fala assim: molhe o seu dedinho mínimo na água e pinga na minha boca para matar essa minha sede. Começa um diálogo no meio deles, abismo separando, a palavra de Deus martelando a cabeça daquele homem, mesmo morto. E ele fala assim: não deixe meus pais virem para cá, não deixe os meus irmãos virem para cá, não deixe os meus filhos virem para cá, vai, volta, ressuscita, manda alguém, manda um anjo. E a palavra de Deus vem: ele já tem os profetas, ele já tem a palavra, vocês não acreditaram, vocês não creram, não adianta. Se a pessoa não for tocada pelo Senhor, não adianta. As pessoas, elas estão ouvindo a palavra de Deus e elas não mudam, não mudam, não mudam, não mudam, e o coração delas vão ficando endurecido, endurecido, e querem mais sinais, sinais, sinais. Aquele homem, você vê, ele apela para sinais. Manda anjo, porque se um anjo grandão aparecer com aquelas asas maravilhosas, com aquela barriga tanquinho, aquela toga grega, eles vão acreditar em coisa nenhuma, vão acreditar em coisa nenhuma. Jesus está fazendo uma afirmação. Por quê? Porque ele não está buscando a aceitação deles. Ele está mostrando para eles o pecado daqueles corações. Aquele homem, como um indivíduo poderoso, ele apenas entende a linguagem de poder. Para ele, a fé só pode existir através da força. Havia um ditado que dizia que primeiro se apresentem os sinais, depois vocês me apresentam a doutrina. Era um ditado da Igreja da Idade Média. As pessoas, elas queriam sinais. Se você realmente é de Deus, mostra alguma coisa para mim. Eu lembro que uma vez, há um ano e pouco, a meio atrás, uma pessoa assistindo os vídeos da nossa igreja, ele mandou um e-mail para mim e falou assim: muito bonito que você fala, mas na minha igreja tem sinais maravilhas. Mostra um sinal aí. A mesma coisa da Igreja da Idade Média, a mesma coisa da época de Jesus, a mesma época do Antigo Testamento. E agora a mesma coisa, as pessoas são as mesmas, elas querem sinais. As pessoas não estão acostumadas com a palavra de Deus. As pessoas querem sinais. O demasiado interesse nos milagres em si mesmos, ele é espiritualmente perigoso. Pastor, você não acredita em milagre? Acredito. Eu vivo milagres. Creio que você também vive milagres. Mas você não pode viver pelos milagres, através dos milagres, desesperado através dos milagres. Você tem que se ver atrás de Cristo. João 6,26, Jesus Cristo fala: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartaste. E aí é um nível pior ainda. Jesus Cristo criando, fazendo sinais e maravilhas de monte. E ele multiplica os pães, alimenta uma galera, e aqueles homens não estavam nem mais acreditando nos sinais, eles só queriam ver o resultado. Jesus Cristo fala: seu coração está endurecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A busca apenas por sinais, ela percorre toda a Bíblia. O ser humano, ele é místico. O ser humano, ele precisa de algo para pegar. É uma característica do ser humano. Por isso que tem tantas religiões com ídolos. E Deus se apresenta do outro lado, falando assim: a quem me comparareis? A quem fareis algo semelhante a mim? E ele abomina isso, porque as pessoas, elas querem construir os seus ídolos para que eles possam adorá-los. Milagres não podem levar uma fé genuína. Ei, pastor, quer dizer que milagre não gera fé? Milagre não gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O valor dos milagres, embora muitas vezes exagerado, ele não deve ser desprezado. Não é algo que você fala assim: não creio em milagres, eu quero só a palavra. Não é isso. Porque se assim fosse, Jesus Cristo não tinha pautado o ministério dele em palavra e em milagres. Milagres são necessários. A manifestação dos dons espirituais, elas são necessárias. A igreja hoje padece porque não há manifestações reais de milagres e maravilhas. As pessoas não veem o poder de Deus. Tem nome de igreja com isso, mas dentro da igreja a gente não vê. Estava vendo um vídeo outro dia aí da tocha olímpica. A tocha olímpica passando e um cadeirante andando com a tocha olímpica. E aí, conforme ele ia, ele quis fazer uma manobra, depois eu vi a explicação, e aí aquele homem cai e se apoia na perna. O pessoal ficou indignado. Quer dizer que até o cadeirante é mentiroso. E aí depois falaram, eu vi a reportagem direito, aquele homem, ele era um homem que tem uma dificuldade nos seus joelhos, ele não consegue andar, e ele usa realmente cadeira de rodas. Mas quem estava vendo de fora fala assim, ei, que mentira! Olha só, colocaram, eu fui uma das pessoas que compartilhei, ei, que mentira! Os caras aqui estão até a falsidade, até ela montar aqui, arranjar um aleijado falso. Porque as pessoas, elas querem sinais, sinais. João capítulo 10, verso 37 e 38 fala, se eu não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Milagres têm funções. Qual é a função do milagre, pastor Paulo? Fazer com que os incrédulos creiam. Milagre não é para crédulo. Milagre é para incrédulo. O crédulo é aquele que ouve a palavra, tocado pelo Espírito, e ele muda. Não precisa do sinal. Gente, por muito tempo eu orei pedindo para ver um anjo. Ó. Anjo, Senhor. Manda um anjo, Senhor. Nunca vi um anjo. Eu creio que anjos aparecem. Eu creio que sinais acontecem de diversas formas, porque as pessoas, elas precisam crer de alguma maneira. E o Senhor, Ele conhece o coração das pessoas. E Ele quer alcançar. Ele, como Deus, Ele alcança. Se Ele quiser fazer um milagre na vida, Ele faz para você acreditar. Mas os milagres, eles não são para aqueles que creem. Os milagres são para aqueles que não creem. Bem-aventurados aqueles que crerem na minha palavra. Você ouvir, o Espírito Santo toca no teu coração e você precisa mudar. Tem alguma coisa diferente, e eu preciso mudar, está alguma coisa errada. Lembra de Gideão? Gideão estava lá malhando lá, porque sempre os filisteus, eles vinham, acho que eram os filisteus, iam lá e roubavam a colheita. Então ele colhia verde ainda. E ele fazia todo o procedimento e esperava que ele pudesse ficar com um pouco da colheita. Aparece o anjo e fala assim, ei, bendito do Senhor. Ele fala, que bendito, meu irmão. Se eu fosse bendito do Senhor, eu não estava passando essa luta, toda essa dificuldade. Se eu esperar um pouquinho mais aqui, os caras vêm e roubam minha colheita. Não, você é bendito, e é, você vai libertar Israel, e faz uma prova com Deus, faz outra prova com Deus, vai fazendo prova com Deus, porque ele não crê. Ele precisava de uma confirmação. E o Senhor sabia que ele precisava daquela confirmação. Tomé, mesma coisa. Tomé, eu não creio. Eu só creio se eu colocar o dedo nos buracos das feridas dele, coloco a mão no meu corte do lado, e Jesus Cristo vai a ele, não manda ele embora, mas vem cá, Tomé, põe o dedo aqui, põe a mão aqui, Tomé. Ele não manda Tomé embora. Tomé, ele continua sendo um discípulo de Jesus, porque ele sabe que Tomé precisa de um sinal. Então, se você não tem um sinal, você não precisa de um sinal, glória a Deus. Se você precisa de um sinal e for da vontade do Senhor, Ele vai te conceder esse sinal. João 4, 49. Um funcionário real lhe disse, Senhor, desce antes que o meu filho morra. O seu poder, como homem, ele é impotente para salvar. Então ele espera um poder superior para resolver. Você viu que muda o discurso. Ele começa falando que é Senhor. Ele olha e fala assim, Senhor, você é sobre a minha vida. Quando você fala Senhor, você está falando que tem alguém que é superior a você. Já expliquei para vocês que o termo Baal, apesar de a gente dar a conotação de demoníaco, Baal, na linguagem daquela época, chama-se de Senhor. As pessoas olhavam e falavam assim, Senhor, Baal. O problema é que eles tinham esse Baal como um Deus que era sobre Deus. E aí estava errado. Ele pensa que a salvação depende da presença física de Jesus para que haja realização do milagre. O oficial do rei não está interessado em cristologia, não está preocupado em profecia cumprida, ele quer a bênção. Ele, porém, ele perante o seu pedido é tratado asperamente. Mas é interessante que esse homem, ele não murmura, ele não acha ruim, não sai batendo o pé, não vira o santo de cabeça para baixo, mas ele, em mansidão, ele novamente exprime o seu desejo, a sua necessidade. Ele fica em silêncio. O funcionário insiste agora, tratando Jesus respeitosamente. Com a sua renovada petição, ele confessa mais uma vez que ele não pode fazer nada. Todo o seu poder não resolve nada. Toda a sua força não resolve nada. Seus diplomas não resolvem nada. O dinheiro que você tem no banco não resolve nada. Seus planos de saúde não resolvem nada. Seu plano de saúde, se você tiver uma enfermidade que está tomando um golpe, já era. Sua aposentadoria, se alguém mexer lá no sistema e sua aposentadoria não entrar, já era. Seu seguro, suas garantias não são nada. Você tem que entender que Deus, ele concede para você como uma misericórdia. Você precisa disso. Você precisa desse plano de saúde. Você precisa desse seguro da casa. Você precisa dessa garantia, porque senão você pira. O Senhor sabe os meus limites. Eu tenho limites que são mensuráveis. Eu sei que eu tenho limites. Em momentos da minha vida eu me apavoro, porque eu acho que Deus não vai ser suficiente. O Senhor conhece os meus limites e os seus limites. Por isso que Ele nos concede esses milagres e maravilhas. Essa aposentadoria, essa poupança, essas diversas coisas que protegem você, te cercam, porque Ele te conhece, Ele sabe qual é o seu limite. Todo o seu poder não pode dar solução ao seu problema, apenas Jesus Cristo. Pastor, não vou fazer nada. Eu não falei isso. Falo para você, você quer um emprego bom? Estude. Vá mandar currículo. Você quer um casamento abençoado? Vá procurar sua esposa e seu marido num lugar que tem pessoas abençoadas. Se você quer ter uma vida longa, cuide da sua saúde. Coma coisas que são saudáveis. Insira na sua alimentação coisas saudáveis. Faça exercícios físicos. Porque se você não fizer exercícios físicos e não se alimentar corretamente, quando você tiver na minha idade, 48 anos ou mais, eu garanto que você vai ter uma série de dificuldades. A menos que o teu organismo seja um organismo privilegiado. Se não for, você vai padecer extremamente. Mas o homem faz os seus planos. Quem completa, quem concretiza é Deus. O último versículo dessa noite, João capítulo 4, verso 50. Jesus olha para aquele homem e fala: vai, teu filho vive. Você ia? Você ia sem Jesus? Teu filho morrendo. Você sabe aquele cura. E aí Jesus Cristo olha e fala assim: vai, teu filho vive. Aquele homem, diferente do que talvez eu ou você agisse, creu na palavra que Jesus lhe dissera e se pôs a caminhar. Jesus, ele não atende ao desejo funcional de que ele viesse para Cafarnaum. Foi o que ele pediu. E ele falou: não vou. Não atende a demonstração de poder. Não tem nenhum fogo de artifício, nenhum milagre, nada que acontece ali. Não sai uma luz. Jesus Cristo não faz assim, ha! E aí sai aquele fogo assim e vai em direção. Não, não acontece isso. Gostou do rabo, né? Lembrando porque eu amo, né? Jesus não atende ao desejo do funcionário que ele desse a Cafarnaum, nem atende a uma demonstração de poder que ele fez ser necessário. Jesus Cristo não precisa ir até Cafarnaum. Ele comunica a vida com a sua palavra, que sendo palavra criadora não se limita a lugar, mas pode chegar e chega em todo lugar. A palavra de Deus, ela chega em qualquer lugar. Por isso que eu falei hoje pelas manhãs, pela manhã, e falo hoje de novo. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos orar pelos nossos jovens. Nós precisamos orar, orar, orar. João capítulo 1, verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, ele não se molda ou não se amolda à sua vontade. Jesus dá vida ao doente sem exigir nenhuma condição, apenas creia na palavra. Em relação à vida eterna, a mesma coisa. Quais são os requisitos que você precisa para a vida eterna? Ah, eu preciso subir um monte uma vez por mês. Eu preciso fazer jejum. Eu preciso trazer o meu dízimo. Eu preciso ter uma frequência de pelo menos 3 vezes na semana na igreja. Tem um monte de igreja que fala isso. Eu preciso ter um ministério. Eu preciso ter A, B, eu sei, você monta um checklist e na viagem. Quando vai chegando na época de julho, quando vai chegando na época de dezembro, as pessoas começam a falar sobre checklist de viagem. Em que você vai lá e checa. Pneu? Ok. Água do radiador? Ok. Nível do óleo do freio? Ok. Óleo do motor? Ok. Óleo do câmbio? Ok. Você vai fazendo o seu checklist, bom, agora está tudo certo. Jesus Cristo não faz isso, ele só quer que você creia na palavra dele, mas não. A vida que ele comunicou ao enfermo não é uma mera restituição de saúde, mas uma nova qualidade, a vida definitiva. Pastor, ele está tratando do mesmo assunto que ele tratou com a mulher samaritana? Sim. O mesmo assunto que ele tratou com Nicodemos? Sim. O mesmo assunto que ele está tratando comigo todo dia? Sim, o que Deus está oferecendo para você é muito mais do que você consegue enxergar, muito mais do que você consegue alcançar. Ele está oferecendo para você uma vida eterna, uma vida com qualidade, uma vida em que você não vai chorar mais, não vai sentir mais dor. Isso é o que Jesus Cristo está te oferecendo. E aí você, em vez de olhar o eterno, você olha o momentâneo. Chama-se pecado. Pastor, isso é pecado? É pecado. Prazer? Pecado. Nós buscamos a felicidade em Cristo. O prazer, ele te dá uma felicidade momentânea. Enquanto você está ali com seus amigos, bebendo, enquanto você está ali com seus colegas fazendo isso, enquanto você está ali adulterando, enquanto você está ali fazendo uma coisa errada ou outra, você sente uma alegria. Estava vendo um vídeo do maluco que a Luísa mandou outro dia lá, o cara estava em cima do prédio, dos russos, e o cara fica lá no topo dos prédios, não sei se é a Luísa, mas até dor de barriga. E o cara fica em cima do prédio, descalço, e ele pula a cambalhota, você fala assim, é maluco, é montagem, não é. Os caras, eles fazem umas montagens que você fala assim, não é verdade. E o cara fica de meia na ponta de um prédio de 30 andares, lá e ele faz assim, na perna. E ele vai lá e planta a bananeira. Você fala, o cara está maluco. Está maluco, porque ele precisa desse prazer momentâneo. Ele não tem Cristo, ele não tem um lar, ele não tem uma família, ele não tem uma mãe. Então ele tem que se firmar nessas coisas. As pessoas do mundo, o mundo jaz no maligno, por quê? Porque não tem a paternidade de Deus, e é para isso que nós vivemos, para trazer essa paternidade às pessoas. João capítulo 4, verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e daria água viva. Mulher, você não precisa de água não, você precisa de água viva, você precisa da vida eterna. E a mulher acreditou depois. Nicodemos acreditou depois. Estava vendo um filme esse fim de semana, bem interessante, depois eu passo o nome para vocês. É recente. Mostra um legionário e ele está nos últimos dias de Jesus, no pós-morte de Jesus. E aí a gente olha a cena lá da... Agora eu fugi do meio da igreja. Da ressurreição. Fugi. A confissão anterior da impotência da parte do oficial e a palavra de Jesus que comunica a vida mostram que ele é o único salvador do mundo. Jesus diz ao funcionário que se ponha a caminho e veja a realidade que lhe foi declarada. Com o seu convite ele põe à prova. Onde está o coração desse homem? Será que ele entendeu? Será que ele não entendeu? Nicodemos entendeu, lembra ele que eu ia falar. E aí nesse filme, no finalzinho, lá Jesus morto, aparece dois homens com roupa de fariseu. E aí o soldado romano olha e fala assim, quem é você? Ele fala assim, ah, você é o Arimateia? O outro é o Nicodemos? Nicodemos entendeu. Enquanto os discípulos fugiram, aquele homem entendeu, ele foi tocado. Você precisa mudar, você precisa entender, você precisa acreditar nesse verdadeiro Deus, nesse que transforma e muda. Ele já prometeu uma série de coisas para você, ele cumpriu, e você esquece. Será que você lembra das bênçãos do ano passado, que você gemeu na presença de Deus? Com certeza você nem lembra mais.
Ele lembra, porque ele é fiel.
Com seu convite, o homem, Jesus Cristo, põe o homem à prova, para ver se ele renuncia o seu desejo de sinais e milagres e fixa na palavra. O homem aceita o convite de Jesus e verá que seu filho saiu da situação de morte. Lembra de Naamã? Aquele general leproso? E aí falam para ele assim, toma um banho aí no Rio Jordão aí. E ele fica indignado porque não tem nenhum show pirotécnico. E ele fala assim, eu vou embora, não vou fazer nada disso não. E aí o homem que está lá com ele fala assim, poxa, se ele pedisse uma coisa difícil para você, você não fazia? Por que você não aceita as coisas simples de Deus? Você precisa de coisas complicadas e complexas. Por quê? Aquele que vai a Jesus pedir como poderoso, agora crê como homem. Você tem que entender que você precisa se despojar de você mesmo. Que ele cresça e eu diminua. Nós contamos hoje. Que ele cresça e eu diminua. Você tem que entender que você tem que diminuir para ele. Cada vez mais tem que ter uma porcentagem menor de você e mais de Cristo. O ideal seria que tivesse 100% de Cristo na sua presença, na sua vida, mas não tem. E aí você está com 50% de você, eu estou com 50%, estou com 60%, estou com 70% e eu sofro. Eu preciso de mais de Deus na minha vida. Aquele homem, ele creu e ele renunciou à sua mentalidade de poder. Entenda que nem sempre a palavra de Deus, ela tem um efeito tão imediato como teve na causa desse homem. Às vezes você vai orar por meses, às vezes você vai orar por anos. E talvez, aquilo que eu falei para você, você ora pelo seu filho e você vê uma vida desgraçada. Mas, em algum momento, Deus ele vai e resgata. Talvez você veja, talvez você não veja. Mas as orações de um justo muito podem no seu efeito. Justificados em Cristo, a sua oração tem poder, sim. O processo da santificação e crença, ela é progressivo. Mas entenda que Jesus não se molda ao que esperamos. Você não vai ter um Jesus Cristo que é moldado à sua vontade e ao seu querer. Você tem um Jesus Cristo que ele é o que é. E faz o que lhe apraz quando lhe quer. Porque ele é Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, te louvamos. Te adoramos e te bendizemos por mais essa noite, por mais essa possibilidade, por mais essa oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Nós precisamos realmente de mudança, Deus. Nós precisamos que o Senhor nos despoje de nós mesmos, nos ajuda, Pai querido, a nos despirmos da nossa religiosidade. Nos ajuda, Pai, a nós nos despirmos do nosso conhecimento, da nossa humanidade, do nosso ser, para que nós possamos nos revestir das novas vestes, vestes brancas, vestes alvas, vestes, Pai querido, que o Senhor tem separado para aqueles que em Ti creem. Muda a nossa vida, Pai, transforma-nos. Gera em nós, Pai, a mudança necessária para que nós venhamos a impactar a nossa geração, a sociedade, o mundo, impactar, Pai querido, a nossa casa, direcionar a vida dos nossos filhos, nossos cônjuges, dos nossos pais, dos nossos parentes. Apenas através, Pai, do Senhor, nós podemos sim fazer a diferença. Confessamos, Pai querido, que estamos cansados. Nós, Pai querido, olhamos para as lutas e dificuldades e elas parecem sem solução. Pessoas longe, situações extremas que não são alcançáveis pela nossa vontade. Nós queremos, Pai querido, sim fazer a diferença neste mundo. E nós precisamos do Senhor. Olha por nós, Pai. Nos derrama da Tua graça, nos derrama do Teu amor, nos derrama da Tua sabedoria, que nós possamos andar, Pai, nos caminhos designados por Ti, que nós possamos nos diminuir, que nós possamos nos esvaziar, para que o Senhor seja tudo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.